a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício, tá aqui comigo a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente.
Ô, Manu, tu tem medo?
Ah, o que que vou te dizer, né? Medo pra bebezinhos, não tem medo.
tu já é bem adulta, né?
Eu já.
Tu não é nenhum neném pra ficar tendo medo.
Não.
Tá, mas não é o medo que deixa a gente mais cauteloso e, portanto, salva nossa vida, etc, por aí vai? Não tem um fundamento biológico, sei lá, pro medo?
Bobagem.
Bom, não é medo que a gente vai ler hoje aqui. Eu comecei com essa pergunta. A gente vai começar um aquecimento pro principal comemoração efêmera, tipo, a principal comemoração de data especial do ano, que todo mundo sabe que...
Da fundação, pelo menos.
Não, na sociedade ocidental existe uma que é principal. A Fundação Tibico Altair é uma das únicas que respeita essa principalidade, dela, esse local central dessa data. Qual que é ela? Dia das Bruxas. É o Dia das Bruxas, Halloween, a gente vai comemorá-lo com muita alegria. Falta tempo? Falta, mas a gente já vai começar a antecipação.
É porque a gente tá no, tipo, no hemisfério sul, então essa é a... Esse
puta,
é
pior que
é perfeito,
a Páscoa,
é?
A Páscoa é meio que o nosso que o nosso Halloween, né?
É.
Tipo, hemisféricamente
falando. Tá tudo meio que morrendo, tá ficando mais escuro.
Estamos entrando no inverno.
É.
Claramente Deus não existe, a gente tá sendo abandonado.
Aí, quando... Se existe, a gente fez cagada e ele não tá feliz.
E aí quando passa o inverno, caralho, Deus voltou, coisa boa. Imagina todos os invernos tu ficar com medo que não volte a esquentar, tá ligado?
Isso é, tipo, pô, mas eu acho que depois de uns invernos, tu pensa, não, eu acho que ele é meio assim de fases mesmo.
As pessoas mais velhas devem dizer, todo inverno ficam com essa coisa de, ai, acho que não vai mais esquentar. Sempre esquenta.
É
meio que por aí, eu acho. A gente vai ler então hoje sobre lenda urbana, o artigo da Wikipédia brasileira, lenda urbana. Depois de tantos programas aí traduzindo no Google Translate, finalmente estamos aí
lendo
da Wikipédia brasileira.
Uma neta do folclore. Folclore que o quê? A gente já teve um programa sobre isso. E lenda urbana que é o quê? Uma avó da fake news.
Puta, são três níveis aí.
É.
Três níveis aí. O folclore, a lenda urbana e a fake news. São três evoluções. Três pouca evoluções do...
E a fake news, ela é uma neta do mal, assim, né?
Uhum. Ela é a Ruth.
Acho...
é a Raquel, ela é a Raquel.
Eu não sei. Primeiro que a Raquel ou a Ruth, elas não são uma neta, né? Elas são gêmeas.
Não, mas ela tem que uma é do mal.
Bom,
e tá
mas
bem.
Elas têm pra ser gêmeas, elas têm que ser neta de alguém, né? De pelo menos duas pessoas.
Elas devem ter uma avó na novela, não me lembro, não sei. Deve ter.
Quatro pessoas.
No dia.
Todo mundo tem quatro avós.
No dia 5 de novembro de 2019. Ou seja, após passado o dia do Saci Pererê, a gente gravou sobre folclore.
Famoso folclore.
Querida amiga Cauane, fica aí o beijo e o abraço pra ela. Tá aí convidada a voltar aqui qualquer hora dessas.
Falecida Cauane.
A gente vai gravar então sobre lenda urbana, tá bom? Em antecipação pro Halloween, porque começa agora um especial Tibico Altair. Da mesma maneira que a gente tem uma série de programas sobre coisas pra fazer ouvindo Tibico Altair, tipo, trabalhar, comer, jogar videogame, a gente entra agora no coisas de lenda urbana. Esse é o nome da série. E pra quem não sabe, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos tem como intenção transmitir informação pra quem tá nos ouvindo. O principal motivo é a gente quer que você fique bem sabido, fique bem esperto.
Menos burro do que é, talvez.
Menos burro do que é antes. Você, tipo assim, você claramente, você deu play nesse programa. Então, inteligente você não é, assim, muito, né?
Pode-se duvidar de suas capacidades, né?
Exato. Então, no final desse programa, você vai estar mais inteligente. No meio do caminho, a gente vai se divertir gravando. Se você se divertir ouvindo, tranquila, aba, estamos bem felizes.
Mas pra garantir mais inteligência mesmo, só se tiver chego antes aqui na rádio, ouvido os outros programas que são nossos vizinhos da quarta-feira... E ficar depois.
Exatamente, a programação noturna da Rádio Armazém começa às 6 horas com Mercearia, o Edson K trazendo aí. Às 8... Às 7 horas a gente tem Tinha Que Ser Mulher, às 8 horas começa a Rádio Caos aqui na Rádio Armazém, emenda até às 10 horas quando começa a Tibico Altair. Toda quarta-feira, às 10 horas da noite, www.radioarmazém.net, um episódio inédito de Tibico Altair. Na sequência sai em podcast também. Se você tá ouvindo podcast, convido você a acessar aí o site da nossa querida Rádio Armazém. Terminando aqui o Tibico Altair, emendo a reprise do Merceria. Pra quem quiser ouvir aí o Merceria duas vezes por dia, tem essa opção. Perdeu? Ai, chega, eu chego em casa às 6h30, foda de ouvir Merceria. Porra, tem às 11.
É, ou então aí ouvi, mas quero ouvir de novo, prestar mais atenção dessa vez.
Tocou uma música que, isso é um problema que o pessoal tinha na rádio, e talvez tenha ainda, né? Toca uma música que tu gostou muito, mas tu não ouviu quando o radialista falou da música, tu não prestou atenção direito. Tu pode ouvir na reprise, tá? Então, tá aí. Vamos falar então de lenda urbana, tá bom? A de hoje, a gente vai falar sobre a Maria Sangrenta.
Famosa.
Mas dando assim um apanhado geral, uma introdução sobre lendas urbanas, tá? Pra quem não sabe, as lendas urbanas, que é a filha das lendas, do folclore, né? Ou mitos urbanos, ou lendas contemporâneas, como o pessoal chama, são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa, e elas constituem um tipo de folclore moderno. Eu gostei que tem e-mails, mas não tem redes sociais aqui, né? Por quê?
É porque ela é datada, ela é de uma certa época.
Isso. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo de um amigo. Tipo, aconteceu com um amigo de um amigo meu. Ou o conhecimento delas é público. Tipo, todo mundo tem noção já de que aquilo é real, existe, entendeu? Muitas dessas lendas já são bastante antigas, tendo sofrido apenas pequenas alterações ao longo dos anos. Muitas foram mesmo traduzidas e incorporadas de outras culturas. É o caso, por exemplo, da história da loira do banheiro. Lenda urbana brasileira que fala sobre o fantasma de uma garota jovem, de pele muito branca, cabelos loiros, que costuma ser avistada em banheiros, local onde teria se suicidado, ou em outras versões, teria sido assassinada. Triste, né? Em outras dessas histórias, que têm origem mais recente, como as que dão conta de homens seduzidos e drogados em espaços de diversão noturna, que, ao acordarem no dia seguinte...
Seduzidos e drogados, né?
Seduzidos e drogados. Duas coisas que... Duas coisas que eu quero que aconteça comigo nos lugares. E aí as pessoas têm medo, tá ligado?
Não, eu ia dizer mais que parecia um programa, assim, tipo, Largados e Pelados, Seduzidos e Drogados.
Assistiria esse reality show? Seduzidos e Drogados. Bom, tem certos programas na TV que são isso aí mesmo. Ah, e aí quando eles acordam no dia seguinte, eles descobrem que tiveram um dos seus rins cirurgicamente extraído por uma quadrilha especializada na venda de órgãos humanos para transplante.
Ah, tem dois aí, né, meu? Por uma noite de seduzidos e drogados, eu acho que tá valendo o preço, dependendo.
Isso, tem muito programa que é mais caro que muito rim. Então tem, tipo assim, ó, se tu tem um rim saudável, talvez o teu rim valha a pena. Mas se o teu rim já tá pela metade, tem certos programas aí de no caso de prostituição, eu tô me referindo, né? Que é um negócio ilegal, só pra lembrar, né? No entanto, existe e tem certos programas que devem ser mais caros que muitos rins. Eu não sei, eu imagino. Eu ouvi falar, com um amigo de um amigo meu.
A Rádio Armazém não se responsabiliza pelos comentários feitos pelo Maurício.
Muitas das lendas urbanas são, em sua origem, baseadas em fatos reais ou preocupações legítimas, mas que geralmente acabam distorcidas ao longo do tempo. Às vezes nem sempre ao longo do tempo, né? Às vezes, tipo assim, ó, saiu na imprensa já distorcida. Um exemplo é o caso Evandro, tá ligado?
Ah,
tipo assim, é um bagulho que já começa distorcido, nem ao longo do tempo, sabe? Com o advento da internet...
É tipo a loira do banheiro, eu não acho que foi distorcida ao longo do tempo, né?
Não, talvez tenha sido. O que eu imagino que seja a origem da loira do banheiro? Podemos ler daqui a pouco. Mas eu imagino que realmente um dia se matou uma menina loira no banheiro. E aí alguém muito impressionado achou que viu uma assombração. Daí, pra ir pra cada escola dessa cidade, desse município, desse mundo, do universo, foi um pulo, entendeu? Aí ao longo do tempo.
Pode ser.
Tu tá bocejando, imagina o ouvinte. Com o advento da internet, muitas lendas passaram a ecoar de maneira tão intensa que se tornaram praticamente universais. Tá aí, essa aí é a introdução aqui da Wikipédia pra lenda urbana, tá bom?
Ok.
As principais características da lenda urbana, de acordo com a Wikipédia, são uma forma narrativa. Geralmente é uma pequena história, porém bem estruturada. Ah, sabe qual que é? Não é a irmã boa da fake news, mas a irmã desajustada da fake news.
Não,
eu não falei. Eu ia falar, sabe qual que é?
Qual?
A creepypasta.
Ah,
a creepypasta é tipo o irmão, a irmã gótica da fake news, entendeu?
É.
Tipo, a fake news é a irmã de escritório, assim, tá ligado? E a creepypasta é a irmã gótica da fake news, na minha opinião.
Eu acho que a lenda urbana, ela é, tipo, chaotic neutral, sabe?
Uhum. Perfeito, a lenda urbana é chaotic neutral, exato.
Tipo, ela não é do bem nem do mal. Não. Ela só é e ela é o caos, entendeu?
Não, algumas
ela
delas, é algumas delas, por exemplo, assim, olha, raramente vão tirar o teu rim, mas é bom tomar cuidado pra não botarem droga na tua bebida pra merdas, tipo, toscas, assim, tipo, merdas cruéis mesmo, saca?
É,
as pessoas botam,
é que,
sei lá,
assim,
boa noite
é
Cinderela no copo dos outros, tá ligado?
Então, quando tu fala as pessoas, isso abrange um grupo de seres humanos...
Bem grande.
Bem grande, que eu restringiria mais a homens, no
Perfeito.
Caso.
Homens, e ainda que não sejam todos os homens envolvidos numa reia de casualidade que envolve todos os homens, e no caso, com intenções criminosas.
É.
Então é bem, bem intenso, assim. Tá, mas de qualquer maneira, o que eu tava querendo dizer é, essa ideia de ser uma forma narrativa, uma pequena história, bem estruturada, tem a ver com a creepypasta. Creepypasta, pra quem não sabe, é uma expressão internetesca pra esses textinhos que tu copia e cola, e tu vê copiado e colado em todo lugar. A maior parte deles são correntes, tipo da Samara, que se enroscou no arame farpado, no lote, e o pior é que o dono do lote ficou rindo, não quis me ajudar. Então mande esse texto pra tantas pessoas, senão eu vou aí te mostrar o arame farpado bem de pertinho, etc e tal.
Tu esqueceu de dizer que tinha 14 anos.
Ela tinha 14 anos, queria, em Cascavel, se estivesse viva, morreu aos 13 em Cascavel PR, né? O cara tava de cor o bagulho. Então essa já é
Mas
uma versão mais rede social.
Tu sabe,
né?
O que que me deixou meio confusa agora?
O quê?
É que ao longo dos anos ninguém ajustou a idade dela, até porque a Samara tem uns 50 anos
então,
hoje, eu acho.
Esse é um puta atributo bom da fake news, que a fake news hoje em dia ela já tá esperta com isso. Mas esse é um atributo bom que a fake news soube usar, que é não datar o bagulho. Tenho 14 anos, teria se estivesse vivo, morri aos 13. Morreu no passado, pronto.
É, pois é, mas por exemplo...
É que nem falar ontem.
Criança andar de bicicleta. Isso aí faz muito tempo que não acontece.
É verdade, aí tu tem um ponto.
Então não tem como ter acontecido.
Aí tu tem um bom ponto, é verdade. Deve ser uma obra de época.
Mas também não é como se as pessoas se ligassem muito à lógica, né? Quando vê essas coisas. Pessoal, tá, acredito numa madeira de piroca. O que que é uma criança de bicicleta? Acredita mesmo.
É, temos um ponto. Vamos fazer um programa um dia só sobre a Samara. Vou buscar mais informações sobre a Samara.
Ah, tá, achei que era só
sobre
uma mamadeira.
Não, sobre uma mamadeira é uma boa também. Mas assim, ó, a Samara, aproveitar que agora vai fazer 4 anos da mamadeira, né? A Samara é uma lenda urbana / creepypasta muito boa que não deve ter artigo na Wikipédia. Podia ser a primeira contribuição do Tibicoteiro pra Wikipédia. A gente vai fazer uma pesquisa extensa, gravar um episódio de podcast sobre a Samara e aí vamos escrever um artigo na Wikipédia sobre ela.
Então é.
Vou até... Primeiro me diz aqui, ó, Emanuele, tu lembra das memórias mais antigas que tu tem da Loira do Banheiro? Se falava em Loira do Banheiro na tua escola? Conta pra gente enquanto eu pesquiso se tem um artigo na Wikipédia sobre a Samara.
Eu lembro vagamente... Uma das primeiras memórias que eu tenho era de alguma coisa relacionada à loira do banheiro. E aí tinha uma menina que tava chorando. E aí falaram assim: ai, é que a mãe dela morreu. E daí, tipo, ela tava mal porque tava fazendo a loira do banheiro, porque a mãe dela tinha morrido.
Ai, que bagulho sinistro,
cara. O que me deixou muito revoltada é porque eu pensei: tá, mas a mãe dela não morreu no banheiro? Tipo, e nem era loira? O que que tem a ver? Mas depois, mais velha, me tornando um pouco mais empática com as pessoas, eu pensei, ah, tá, talvez aquilo fosse gatilho pra ela e tal, né, morte, talvez fosse um assunto delicado.
Claro.
E, tipo, todas elas estavam, sei lá, na segunda série.
É,
então...
cara, na segunda série a pessoa, às vezes, nem um bicho de estimação viu morrer pela idade, né?
É.
Dependendo do bicho.
Mas eu acho que a mãe dela tinha morrido, tipo, quando ela nasceu, assim, sabe? Então, eu tive bastante dificuldade de ter empatia. Sou obrigada a ter empatia?
Bom, agora tu contando a história, eu tive um pouquinho de empatia, mas eu entendo que tu...
Não. Hoje, mais velha, com as minhas skills de empatia mais treinadas, eu...
Tu entende?
Eu entendo, tipo, que de fato é cruel, coitadinha, né? Mas eu lembro que na época eu fiquei assim... Eu fiquei meio tipo, não, mas o que tem a ver?
Não, mas eu entendo. Isso é uma coisa que, tipo assim, tu... Tu... Cara, isso é uma coisa muito doida, né? A gente se torna mais empático à medida que a gente vai ficando mais velho. Por isso que criança é uma
não,
merda cruel.
Sei.
Quer dizer, a maior parte... Olha, uma moto. Com todo respeito aí ao ouvinte, peço perdão, tá bom?
Com toda empatia ao ouvinte.
Com toda empatia ao ouvinte, o que acontece é o seguinte. A gente vai ficando normalmente, a gente vai desenvolvendo empatia ao longo da vida, amadurecendo. E criança é um bicho muito cruel, às vezes é por causa disso. Porque a criança ela é uma unidade de compreensão ali muito, muito isolada. Então, né, eu entendo. É da lida. Não tem muito o que fazer. Não tem nenhum artigo na Wikipédia sobre a Samara do Arame Farpado. Mas terá, depois do episódio do Tibico Altair sobre a Samara do Arame Farpado, haverá, como me comprometo aqui, essa série sobre folclore, sobre lenda urbana, vai culminar com a Samara, que vai ser a transição pra Creepypasta. Depois a gente vai ter uma série só sobre Creepypasta.
Perfeito.
Vamos ler Creepypasta, reagir a Creepypasta, conversar sobre Creepypasta. É bom que esse horário das 10 horas é bom pra
coisas dar uma arrepiozinha, assim, né? E isso é uma coisa que eu sempre fico de cara comigo mesma, assim. Eu sempre penso, isso não tá correto. Isso não... Isso contradiz meu personagem. Que é, como é que o sujeito pode ser ateu e ter medo de assombração?
É porque tu não tem medo de, por exemplo... Às vezes o cara fica com medo de Deus existir. Puta, vai que Deus existe.
Não, eu me resolvi já com isso. Eu tô de boa. Eu tô pronta pra encarar essa bucha. Se eu morrer e tiver errado, eu encaro essa.
Agora,
assumo esse
a loira do banheiro, não.
Daí já é, né?
Cara, o pior é que tem umas lendas urbanas / creepypastas, porque são aí da transição ali dos anos 2000, 2010, que é uns bagulhos tipo uns jogos que tu joga, que eles dão as instruções de como jogar. Que tu tem que, por exemplo, todo mundo tem que ter uma vela e...
Acho que era uma velha.
Não, é um joguinho... Outra coisa que a gente pode procurar pra outro programa aqui, tá? É um joguinho que tu pega uma vela e tu acende a vela, tu faz uns cânticos malucos, tu tranca a casa inteira, tu acende as velas e tu, tipo, leva também um sal contigo, porque se acontecer X coisas, tu precisa jogar o sal na assombração, tá ligado? E tu, de meia e meia hora, sei lá, tu faz um cântico maluco e tu tem que ficar a madrugada inteira sem a vela apagar. Se a vela apagar, tu, tipo... Não é a madrugada inteira, tá? Porque uma hora a vela queima inteira, né? Mas, tipo, se a vela apagar é porque o bicho tá perto, é um bagulho assim, tá ligado?
Eu gosto que deve ter uns desgraçados que ficam assoprando a vela.
Eu sempre quis brincar dessa brincadeira, jogar essa brincadeira quando eu era, tipo, adolescente e tal, e curtia essas loucuras, adolescente pra adolescente, mas eu sempre tive bastante medo, e hoje adulto eu acho que eu não faria, cara. Igual o jogo do copo, eu acho que hoje adulto eu não
mas
faria,
é que
cara.
Eu não, pior é que eu não...
Adulto, ateu, não aceito jogar jogo do copo. Não quero, eu fora.
Pior que esse tipo de coisa, assim, eu não tenho medo. Eu tenho mais medo, sabe, indo na cozinha de noite, daí o interruptor pra apagar a luz fica lá.
Mas tem que apagar a luz e sair correndo.
Então, tipo, ficar com o pezinho pra fora, assim, do lençol e tal. Uhum. Mas apesar de, tipo, me dar um arrepiozinho, às vezes, eu pensava, meu, isso não faz o menor sentido, o menor sentido, não tem nada aqui. Mas eu me dá esse arrepiozinho. Mas, por exemplo, do pé, assim, de noite... Às vezes eu penso, ai, foda-se, eu tô muito cansada pra lutar. Se o capeta vier me pegar também, sabe? Ah, pode levar, me arrasta que eu não vou andando também, sabe? Pode me arrastar, eu não vai dar, tô muito cansada.
Bloody Mary, também conhecida como Maria Sangrenta, Bruxa do Espelho ou Loira do Banheiro, é uma lenda urbana que faz parte do folclore ocidental ou contemporâneo. A expressão Bloody Mary é anterior à própria lenda. Ela foi originária na rainha inglesa Maria I da dinastia Tudor, cujo reinado foi marcado por fome, peste e perseguição religiosa. Rainha perversa, ela matava suas vítimas com extremo sadismo, ganhando assim a alcunha de Maria Sangrenta. Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos ou gestações falsas. Tenso. Cara, na verdade, assim, ó, a Wikipédia, ela não traz aqui a loira do banheiro no título desse artigo, tá? Mas mais pra frente traz. E é na loira do banheiro que a gente tá focando, né, hoje aqui agora. Até porque é a mais brasileira, né? Então daqui a pouco eu vou pular e a gente vai ler especificamente da loira do banheiro. Mas continuando a ler sobre a Bloody Mary, tá? A lenda da Maria Sangrenta, como se tem hoje, é originária, no entanto, dos Estados Unidos, século XX. Existem diversas versões dessa lenda, e há alguma controvérsia em relação à lenda brasileira da Loira do Banheiro ser a mesma lenda ou não. Era sobre isso que eu ia conversar, porque...
Interessante.
Cara, eu não sei dizer se é a mesma lenda do que eu conheço de Maria Sangrenta, até porque Maria Sangrenta não é muito popular no Brasil. Eu ouvia falar de Loira do Banheiro, não ouvi falar de Maria Sangrenta quando era piá.
E qual é a diferença de Maria Sangrenta e Loira do Banheiro?
Vamos descobrir. Ainda que a Maria Sangrenta seja a mais famosa, em outras culturas existem variações desta lenda, que surgiram de forma independente, tais como as lendas urbanas de Hanako-san, no Japão, e a Loira do Banheiro, no Brasil. A Loira do Banheiro... É, tá, a Loira do Banheiro, eu ia dizer que a Loira do Banheiro tem um artigo próprio, mas não, a Loira do Banheiro remete pra uma seção do artigo da Maria Sangrenta, tá? Vamos ler primeiro então a descrição da Maria Sangrenta, pra depois comparar com a Loira do Banheiro, tá bom? De acordo com a lenda, Mary foi morta por motivos passionais entre o final do século XIX e o início do século XX. E os seus olhos foram arrancados, sendo o corpo deixado na frente de um espelho. Ela foi morta por um médico cirurgião e, antes de morrer, tentou revelar o seu assassino, tentando escrever um T no espelho, entendeu? Ela, tipo, tentou escrever a letra T no espelho do banheiro.
Por quê? O que que T tinha a ver?
Porque essa letra era a marca registrada desse médico.
Ah.
Cara, tá aí um artigo do Wikipedia bom. A gente sempre avacalha e hoje vou me elogiar. Se tem uma coisa que textos bons fazem, é tipo assim, no que ele gera a dúvida, o texto explica.
Ele responde.
Isso é um sinal de que o texto é bom. Com isso, reza a lenda que toda vez que o seu nome for pronunciado 3 vezes em frente a um espelho, durante a noite, ela aparece pra alguém que tenha envolvimento com alguma morte e que mantenha esse fato em segredo e arranca os olhos dessa pessoa. Entendeu? Tem essa pegada de, tipo, Pretty Little Liars, tá ligado? Aquela coisa meio como Safar do Assassinato. Uhum. Tipo, ela não vai aparecer pra quem é do bem.
É pra uma criança da segunda série.
É, não. Ela não vai aparecer pra uma criança da segunda série. Ela vai aparecer pra... Se alguém envolvido ali na brincadeira tem algum problema... Tipo, é aquela coisa assim, ó. Só tem medo quem tem um problema, entendeu?
Ah, tá. Eu conheci outra versão desse ditado.
só quem tem cu tem medo, conhece. Ou só tem medo quem tem... Como é que é? Ah, enfim, é isso daí, entendeu? É, mas é meio que nessa ideia, tipo assim, por que que tu tem medo da Maria Sangrenta? Tu por acaso tá envolvido com algum assassinato e tá tentando esconder que tá envolvido com assassinato? Mas não, eu tenho medo de Maria Sangrenta porque ela é uma assombração maluca.
Ela arranca os olhos dos outros.
Ela tem esse poder, tá ligado? Ela consegue se materializar e arrancar o olho de alguém, só isso já é horroroso.
Sim.
Pra complementar, ela grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino. Ela grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino. Ela mata o assassino no final, entendeu?
Uhum.
E ela grava o nome da pessoa que foi a vítima do assassinato, pelo que eu entendi. Do assassinato que não teve... Que tava escondido.
Ah, entendi.
Ela faz justiça, entendeu? É um Batman. Próximo.
Uhum.
Numa outra... Não, não é um Batman, na verdade, porque ela mata no final das contas, né? Então é bem diferente de um Batman, na verdade.
É, e ela não é o Batman também porque ela não é uma arrombada bilionária, né?
É, pelo contrário, na verdade ela é uma vítima, coitada, fodida.
É, e ela não é o Batman também porque ela consegue fazer alguma coisa.
Exato, ela toma alguma coisa.
Diferença do Batman que não consegue fazer nada.
Numa outra versão, uma mulher ou menina aparece no espelho dos banheiros das escolas quando o nome da Maria Sangrenta é pronunciado 3 vezes diante do espelho. A partir desse pressuposto, a lenda é referente à história de Maria que após... A partir desse pressuposto é ótimo, né? Maria que após perder seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu todo tipo de injustiça, preconceito e miséria oriundo da guerra. E ao lado da sua mãe, ela enfrenta uma vida sofrida que faz com que Maria tenha sua infância prejudicada pelas tragédias e acontecimentos que foram surgindo e fazendo com que a sua vida fosse ficando cada vez mais difícil até que a última tragédia a transformasse em Maria Sangrenta, quando ela é morta num banheiro da escola. Entendeu? Ela teve... O que aconteceu? Ela perdeu o pai na guerra, viveu a pobreza, a desgraça, a tristeza da guerra e da depressão, sei lá, qualquer merda assim, da depressão econômica, que bem que não teve. Bom, e aí ela, no final das contas, ela é assassinada no banheiro da escola. Aí tu chega na frente do banheiro e tu fala Maria Sangrenta 3 vezes na frente do espelho, ela só aparece no espelho, entendeu?
Cara,
ela não
é incrível,
fica, tipo, fazendo muito mais do que aparecer no espelho.
Como isso fala muito sobre a escola... Porque as crianças terem medo de que isso possa acontecer, sabe? De que alguém realmente foi assassinado no banheiro da escola. Que imagem é que as crianças têm da escola, né? De que, tipo, ah, não, realmente pode ter acontecido ela ter sido assassinada no banheiro da escola.
Tinha lendas urbanas específicas da tua escola? Tu lembra de alguma? Porque eu lembro de uma da minha escola. E eu lembro de uma que eu ouvi recentemente. Meu caro amigo Matheus de Albuquerque contou sobre a lenda de que o Marista... E o Coração de Maria, aqui em Santa Maria, né, tem duas escolas católicas de freiras, padres, sei lá o que eles são. O Marista e o Coração de Maria tinham um túnel que ligava eles por baixo, porque o Marista era de padres e o Coração de Maria era de freiras.
Uhum.
Aí uma das hipóteses era de que eles se juntavam à noite, tipo, pra se envolver romanticamente, entendeu? Pelo túnel construído. Olha só, um vínculo com o episódio anterior do Tibico Altair, que é túnel construído por hobby. No caso, o hobby aqui era outro. O túnel tinha um fundamento direto, assim. Essa era a lenda que tinha nessas escolas, que em algum lugar tinha um túnel que levava até a outra escola. Na minha escola, que também era uma escola de freira, o quarto andar era inacessível. O quarto andar, tipo, tinha uma grade na escada. Tipo assim, tu chegava no terceiro andar, na escada pra subir pro quarto tinha uma grade com chave.
Isso aí é creepy.
Bem creepy. E a escada, cara, tipo assim, toda a escola, obviamente, suficientemente limpa, né, e varrida. Só que da grade em diante, cara, muita poeira. Tipo, uma camada espessa, grossa de poeira em todo, tipo, da grade em diante na escada, assim, tu enxergava. Imagina o lixo que não tava lá no quarto andar. A gente tinha plena convicção de que no quarto andar da escola é onde ficava o caixão das freiras.
É engraçado isso, como criança tem um rolê de muito se impressionar com o caixão.
O caixão, sim.
Tipo,
era onde ficavam os caixões. Mas, cara, botar um caixão a céu aberto, tá ligado?
É.
Loucura.
Não.
Tinha alguma na tua escola?
Não, não que eu lembre.
Vai trazer no próximo episódio de Lenda Urbana, então.
Tá bom.
Tá, essa Bloody Mary supostamente aparece como um cadáver, ou como uma bruxa, ou um fantasma. Ela pode ser amigável, ou pode ser má. Às vezes ela é vista coberta de sangue, e a tradição em torno do ritual afirma que os participantes podem suportar a aparição gritando com eles, amaldiçoando-os, estrangulando-os, roubando sua alma, bebendo seu sangue, ou arranhando os olhos. Nossa, que horror.
Pois é, que aflição.
Podem suportar a aparição, não entendi. Aqui a Wikipedia vacilou, mas tipo assim, o que que vai acontecer? Ela vai gritar contigo, vai te amaldiçoar, vai te estrangular, vai roubar tua alma, vai beber teu sangue, vai arrancar teus olhos.
Mas
muda,
se tu,
entendeu?
Mas se tu ficar de boas com isso, daí talvez tu possa sobreviver.
Não, é que tipo assim, tem várias lendas diferentes. Em tal escola, acreditavam que ela gritava contigo.
Uhum.
Na outra escola, acreditavam que ela te estrangulava, entendeu? Por aí vai. Aí tem uma sessão aqui do artigo que é sobre história, outra que é para possíveis explicações científicas do fenômeno, né? Sempre tem. Mas eu vou pular para a parte da loira do banheiro, pra gente ler ela antes, tá bom?
Por favor.
A loira do banheiro seria uma lenda brasileira que teria sido originada em Guaratinguetá, São Paulo.
Tinha que ser Guaratinguetá, né?
Não, mas aqui, ó, carece de fontes, com todo respeito. Não sei qual que é a fonte dessa informação.
Porque... Ah, tá, Cascavel, Paraná, tu confia.
Ah, cara.
Agora, Guaratinguetá, não.
Isso é outra característica de fake news, ter alguma coisa específica. Tipo, não é uma guria que morreu em qualquer cidade, é uma guria que morreu em Cascavel do Pará.
Morreu no ABC Paulista.
Não, isso não
convence o sujeito.
Olha, a informação, a Wikipédia traz uma fonte pra informação de que surgiu em Guaratinguetá. Essa fonte é uma matéria da super interessante. Por Saulo Sobanski, no dia 14 de fevereiro de 2020. Publicado, na verdade, 14 de fevereiro de 2018. Foi atualizado em 2020. O título
Olha
da matéria
aí.
É Qual é a origem da lenda da loira do banheiro, ok?
Por favor.
E aí, segundo aqui, a lenda teria surgido da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela nasceu no final do século XIX, em Guaratinguetá, São Paulo. Final do século XIX, então, tipo, 1800 e muito. A jovem tinha cabelos acobreados, era filha do Visconde de Guaratinguetá, ou seja, era filha de um nobre da região. Ela foi obrigada pelo pai a se casar aos 14 anos com conselheiro Dutra Rodrigues. Conselheiro Dutra Rodrigues é o cara da rodovia, não é? Não tem uma rodovia com esse nome?
Não sei. É tu que tá dizendo.
Pô, cara...
Eu não sou uma especialista rodovia. Em nomes de rodovias. Normalmente eu chamo só de estrada mesmo.
Cara, não tem uma rodovia Conselheiro Dutra, alguma coisa assim? Bom, tanto faz, não entendo de São Paulo. Se eu não me engano, tem uma rodovia que tem esse nome, ou coisa parecida, tá? Ele era muito mais velho e ele era bastante influente, nobre influente. E como ela estava infeliz com o casamento arranjado, ela vendeu todas as joias dela, tá bom? Fugiu para Paris em 1884, aos 18 anos, tá? E ela viveu em Paris até 1891, aos 26 anos ela faleceu. Como sumiu o atestado de óbito dela, tipo, deram sumiço no atestado de óbito dela, provavelmente a família dela ainda se mantinha em contato com ela, apesar dela ter fugido e tal, só que nunca se encontrou o atestado de óbito dela. O motivo da morte dela é um mistério até hoje. O dessa garota aí, Maria Augusta de Oliveira Borges, tá bom?
Tá, mas e daí? E o banheiro?
O banheiro é que aí começa a especulação, entendeu? Vamos ver, calma aí, tá? Mas que aí vem a parte da especulação. Mas vamos lá. Acredita-se que ela teria morrido, segundo a Wikipédia agora, tá? Voltando pra Wikipédia. A Wikipédia traz essas informações que a gente deu, ok? Sobre o conselheiro Dutra Rodrigues, etc. Acredita-se que ela teria morrido de raiva, uma doença que na época era comum na Europa.
Tá. Eu achei quando falou que ela
de raiva do marido.
Morrer, ai, tô morrendo. rindo de raiva e morreu.
Acredita-se que ela teria morrido de raiva, que era uma doença que na época era muito comum na Europa, causava desidratação das vítimas. O corpo da jovem, após voltar ao Brasil, foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública.
Ô, mas é que as pessoas antigamente também, as pessoas antigamente faziam umas coisas que depois os fantasmas voltam pra assombrar, não sabem por quê também, né?
Não, e outra, vou me perguntar aqui quais são as fontes dessa matéria, porque a principal fonte pra esse trecho da Wikipédia sobre a loira do banheiro, a mais referenciada aqui, é essa matéria da Super Interessante. Gostaria de saber quais são as fontes dessa matéria, porque matéria da Super Interessante, episódio de Tibico Altair, às vezes, tá no mesmo grau, tá? Nem sempre, às vezes a Super Interessante é muito boa. Um abraço pra Super, fonte, inclusive, já de vários artigos da Wikipédia que a gente leu aqui, não só desse. Tá certo, botaram ela num túmulo pra visitação numa redoma de vidro, tá? Uma urna de vidro. A Amélia Augusta Casal, que era mãe da Maria, arrependida, ela não queria enterrar a filha, mesmo com a sepultura pronta. Até que ela começou a ter várias visões da filha pedindo pra ser enterrada, entendeu?
Isso aí também não sei se bota muita fé também. Às vezes o fantasma que volta pra pedir pra ser enterrado.
Mas porque o corpo não tá tranquilo, o corpo
não,
quer ser enterrado.
Não, mas é que se eu fosse assombrar a minha mãe que me forçou a casar aos 14 anos com um velho, entendeu? Não ia ser por não estar enterrada.
Mas é tipo assim, eu quero descansar, meu, eu quero terminar isso. Na verdade, às vezes é a pessoa que ficou fritando com a dificuldade dela de deixar ir, né? Com a dificuldade dela de lidar com o luto e tal. Devido a isso, a sua mãe finalmente decidiu pelo sepultamento. Em 1902, 10 anos após o seu enterro, a casa onde viveu deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves.
Ah, Rodrigues claro Alves. Claro que sim.
Tá? O que é outro cara, não é o Conselheiro Duta Rodrigues, tá? Só pra deixar claro.
Uhum.
A partir de algum tempo, surgiram boatos, isso é só alguns anos, 10 anos depois, tá? Surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola, especialmente nos banheiros, abrindo torneiras pra saciar a sede e pedindo enterro. A história ganhou força quando um incêndio misterioso atingiu parte do prédio em 1916. Tá, não, agora eu acredito que aconteceu em Guaratinguetá, porque essa história
agora
parece bastante
detalhada. Agora eu acredito que aconteceu. Não, pera.
Não, é porque eu deduzo que aconteceu a história da guria, entendeu?
É.
Tipo assim, eu deduzo que tenha algum fundamento em documentos essa história, sabe? Ou pelo menos em relatos minimamente fiáveis, assim. Aí pegou fogo no prédio em 1916, tá? E ela pedia água porque ela tava com sede por causa que ela teve raiva, tu entendeu?
Ah, entendi.
Essa é a pegada.
Eu também tive raiva. Durante esse governo Bolsonaro inteiro. Não passei raiva.
Após este fato, a história da loira do banheiro espalhou-se e passou a fazer parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros, numa espécie de fusão com a lenda norte-americana. Muitas das características da Bloody Mary passaram a ser associadas à loira do banheiro, e o suposto espírito passou a ser descrito como o fantasma de uma jovem loira de vestes brancas com pedaços de algodão na boca, ouvidos e nariz. Esse espírito surgiria depois de um ritual de invocação que varia de acordo com o colégio. As possíveis etapas incluem chamá-lo 3 vezes em frente ao banheiro, bater na porta do banheiro, falar palavrão, chutar o vaso sanitário e puxar a descarga. Por vezes, né, chutar, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Por vezes, com a combinação aqui, como diz...
Agora, fazer tudo isso ao mesmo tempo, criança tem um derrame fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né?
A combinação de 2 ou mais desses rituais, ou até mesmo todos eles. O que eu conhecia de filmes e vídeos e TV e coisa assim, era falar o nome 3 vezes e puxar a descarga. Esse era o que eu lembro que eu já vi,
pois
tipo,
é,
na TV.
Pois é, mas
assim.
Aí eu fico me perguntando, por que que ela apareceu? Por que que tinha que puxar a descarga se ela apareceu no espelho?
Mas é porque isso é pra sinalizar, entendeu? Tipo, é tipo a descarga encantada. Entende? A descarga. Tipo assim, imagina que o necromante que fixou o espírito dela naquele banheiro, ele, tipo, tinha que fixar em algum objeto. E aí, no meio do ritual, ele, tipo, não tinha nenhum objeto pra fixar.
Ah,
e ele acabou fixando na descarga, entendeu?
Entendi.
Porque era o que tava ali disponível.
Entendi.
E isso é bem. Cara, é bem interessante esse sincretismo com a. Com a Bloody Mary, porque até então nada sugeria um ritual pra invocar ela. O ritual pra invocar ela era uma coisa mais americana, como a
Sim.
gente viu agora há pouco, entendeu?
Sim.
E
porque a do banheiro aí que passou raiva, ela aparecia sem ninguém chamar, né?
Isso, é. Isso, exatamente. Ela parecia de puta, assim, de, ela queria ser enterrada. Desculpa. Não, de braba, de raiva, né? Ela parecia que ela dava muita raiva.
Coitada, morreu, foi obrigada a casar com um velho, morreu de doença, ainda o cabelo vai deixar um cheiro de puta.
É, não, e isso se ela não morreu, como sumiu o atestado de óbito dela, a hipótese é de que ela tenha morrido de raiva. Porque talvez ela tenha morrido de...
Assassinato.
De assassinato, por exemplo. Com certeza devia ter essas especulações.
Ah, devia.
Oi, eu falei puta no sentido de raiva, tá? Não é pra ofender a Dona Maria, por favor, não venha atrás de mim. Não venha atrás de mim, Dona Maria.
Agora ficou com medo.
Dona não, né? Dona não, porque ela é casada, mas ela não quis
senhorita,
casar. Então,
senhorita.
A senhorita Maria, que não é um... Aqui, aqui no Tibico Altair, na Fundação Tibico Altair, o que dá validade pro casamento é o consentimento e não a religião e a igreja. Então, não, você decidiu não consentir mais, você volta a ser senhorita, não é mais Dona Maria ou Senhora Maria. Agora é o seguinte, tá? Diz aqui a história da Bloody Mary, ok? Historicamente, o ritual da necromancia, lembrando que a Bloody Mary é aquela da Segunda Guerra, tá? Aquela que passou muita dificuldade na infância.
É um
que tem cara
também,
de ser 100% inventado, tá? É um drink também, é a Maria Sangrenta, a sádica da história, né? Da história do quê? Ela era inglesa, não é? Era rainha inglesa, tá? Tudor. Historicamente, o ritual da necromancia encorajava as jovens a subir um lance de escadas pra trás, segurando uma vela e um espelho na mão numa casa escura.
Ah, mas que também é isso aí, é óbvio que é da morte.
Enquanto olhavam para o espelho, elas deveriam poder ver o rosto do futuro marido. Entendeu? Isso é uma historinha, entendeu?
Aham. Uhum.
Tu quer saber quem é teu marido? Ai, quero saber quem é meu marido. Sabe essas brincadeiras uhum. de tipo... Isso é outra lenda urbana de colégio sensacional, que é estourar papel de bala. Tu fazia isso?
Sim.
Cara, isso é muito legal. Como é que as crianças... Qual é a rede social que faz todas as escolas conhecerem o estourar papel de bala? Tu estica o papel da bala e tu manda outra pessoa ficar dando peteleco no papel da bala, falando as letras do alfabeto.
É, infelizmente, os Giraldos nunca se casaram, né?
Na letra que o papel da bala arrebenta com o peteleco, é a letra que tu vai casar com alguém, entendeu? Tá, né? Ou, curiosamente, pessoas que têm os músculos da mão mais frágeis, mas mais fracos, casam com mais pessoas no final do alfabeto. Muito estranho. Então é meio que essa mesma ideia, tá? Tu vai subir, tá, olha só, vamos lá, tu vai pra uma casa escura, ok? Aí tu segura uma vela e um espelho. Aí tu sobe um lance de escadas de costas, olhando pro espelho. E aí vai aparecer o teu marido.
E se tu sobreviver a isso, qualquer um que aparecer, tu casa, né? Porque...
Havia, no entanto, durante esse ritual, havia uma chance de que essas jovens enxergassem uma caveira humana, ou o rosto da morte. Isso indicava que elas estavam destinadas a morrer antes de ter a chance de casar.
É. Poucas tinham essa sorte, né?
Era meio que isso, tu ia ficar sabendo se tu ia casar ou tu ia morrer.
É.
Se tu ia casar com fulano, beltrano, ciclano, fulana, ou se tu ia morrer.
É.
Ah, isso dá um conto muito interessante.
Tinha que casar, né?
Eu tenho várias ideias que eu considero interessantes pra contos, mas ter ideia é muito fácil, difícil, como todo mundo sabe, é a execução. Tipo, ter ideia, todo mundo tem um monte de ideia. Parabéns aí. Ah, eu tenho uma ideia pro Nil. Parabéns pela sua ideia, tá ligado? Escrever que é difícil. E como eu já percebi que eu não vou escrever essas ideias que eu fico tendo, eu vou começar a falar, eu vou começar a twittar elas ou falar elas aqui no Tibico Altair. Uma menina que faz esse ritual e vê o rosto de uma outra mina no espelho. Numa época, tipo, que isso fosse muito tabu, entendeu? E aí ela tem que lidar com isso, tá ligado? Coisa que ela não esperava. No ritual surgido no século XX, Bloody Mary supostamente passou a aparecer para indivíduos ou grupos que ritualisticamente invocavam seu nome em um ato de... Captromancia.
Aí
captromancia,
ele evoluímos um nível na mancia aí.
Ah, que interessante, cara. Tá escrito aqui captromancia, e aí no outro aqui tá escrito catoptromancia. Catoptromancia, ok? Catoptromancia, também é conhecido como captromancia ou enoptromancia, é adivinhação usando um espelho. Entendeu? É tipo... É ritual de adivinhação com quem que eu vou me casar, por exemplo. Esse ritual que a gente acabou de descrever é um ritual de catoptromancia, entendeu? E é, por exemplo, a madrasta da Branca de Neve perguntando pro espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Isso é catoptromancia. Olha só, Pausânias, que foi um viajante da Grécia Antiga, ok? Geógrafo que viveu entre 110 e 180 anos, né? do mundo, ele descreveu o seguinte, aspas, antes do templo de Ceres, em Patras, havia uma fonte separada do templo por uma parede, e havia um oráculo muito verdadeiro, não para todos os eventos, mas apenas para os doentes. A pessoa doente baixou um espelho, suspensa por um fio, até que a sua base tocou a superfície da água, tendo primeiro rezado a Deus oferecido um incenso. Então, olhando no espelho, ele viu o presságio de morte ou de recuperação, de acordo com a aparência do rosto fresco e saudável ou de um aspecto horrível. Na Roma Antiga, os sacerdotes que usavam... Fecha aspas. Na Roma Antiga, os sacerdotes que usavam catoptromancia eram chamados de especulari. Isso é a Galadriel também. A Galadriel também faz isso. Que é aquela coisa de, tipo assim, tu pega um espelho e tem, envolve normalmente alguma coisa. Tipo, aqui no caso, acender um incenso. No caso da Galadriel, é botar uma água louca de uma cachoeira maluca, falar umas palavras em élfico. E aí tu enxerga naquele espelho alguma coisa maluca do futuro, entendeu? Isso, então... Cara, bem interessante essa categoria de adivinhação, de ver as coisas no espelho.
Pô, será que especular tem alguma coisa a ver com isso? E especulação?
Talvez. Bom ponto.
Curioso.
Daqui a pouco a gente pesquisa sobre. Tibico Altair, o programa que não tem nenhum especialista, mas tem a internet. Que é que não é melhor que um especialista, não sabe mais do que ele, mas com certeza é mais barato que pro nosso orçamento.
E com certeza é mais especialista do que a gente.
É, sem dúvida. Ai, ai, olha só. As pessoas invocavam então a Bloody Mary num ritual de captromancia em que jovens repetidamente cantavam seu nome num espelho colocado numa sala mal iluminada ou à luz de velas. Em algumas tradições, o nome deveria ser repetido 13 vezes ou algum outro número especificado de vezes. Então, assim, ó, a Bloody Mary, e aí talvez no caso fosse como era no século 20 isso, tá? Ou seja, 1900 e tanto. Talvez antes da Segunda Guerra Mundial já tinha esse ritual. Talvez ela fosse uma invocação à Maria, à rainha inglesa Maria, tá ligado?
Uhum.
Não sei, né? Não sei, porque eu não li as fontes, tô apenas lendo o texto da Wikipédia. Pra perguntar pra ela, como adivinhação, entendeu? Tu invocava o espírito e tu perguntava pra ela alguma coisa.
Entendi. Mas agora me vem uma questão aqui.
Ah.
No banheiro dos meninos...
Tem loira do banheiro?
É, as pessoas tentavam chamar a loira do banheiro?
Eu acho que tem, eu acho que no banheiro dos meninos da minha escola tinha loira do banheiro.
Achei queer. Porque agora eu fiquei pensando, nunca me passou pela cabeça que alguém pudesse achar que a loira do banheiro ia aparecer no banheiro dos meninos. Me parecia meio óbvio que ela só apareceria no banheiro das meninas.
Não, pra mim, eu nunca questionei por que ela aparecia no dos meninos. Pra mim, sempre foi claro que ela era um fantasma, tá ligado?
Homem quer ter tudo, né?
É, em certo sentido, ninguém em nenhum momento falou assim, tá, mas se ela é mulher, por que ela vai entrar no banheiro masculino? Não lembro nunca de nenhum guri falando nada assim. Não é muito a palavra em português. Como é que, cara? Nossa, a gente é muito aculturado mesmo. Como é que é a porcaria da tradução em pra português da palavra entitled? Intitulado, mas é que não tem o mesmo. Diz aqui o Google que a tradução é intitulado, mas não tem o mesmo sentido. Qual que é a tradução pra esse sentido? Que é quando, tipo assim, tu se sente no direito. Sabe?
Homem.
É tipo, tu é muito entitled. Significa que tu...
Homem hétero.
Que tu tá muito convencido daquilo.
Em português fala assim.
É uma característica que é quase tão coincidente com... Né?
Tipo, sou homem, hétero, branco.
Deve ser pra mim.
É pra mim, óbvio.
Olha só, antes da gente ler aqui a seção que fala sobre possíveis explicações científicas do fenômeno, vou falar sobre outras variações, tá? Não vou ler tudo porque é bastante completo. Na Espanha tem a Verônica, tá bom? Não é... Aqui a gente chama de loira do banheiro porque a nossa, a menina aquela de Guaratinguetá, ela era loira, entendeu? Mas na Espanha eles chamam de Verônica.
Às vezes chamam de loira sangrenta também.
Se ela era loira...
Que mistura Maria sangrenta, loira do banheiro, loira sangrenta.
Maria do banheiro, sangrenta do banheiro... A Verônica, na Espanha, ela foi morta durante a puberdade, durante uma sessão de Ouija, tá? E o espírito foi capturado e ficou ali entre o mundo dos vivos e dos mortos, ok? Algumas outras versões falam que ela é filha do diabo, e também tem outros nomes pra essa personagem. Tipo, algumas outras versões chamam ela de Carolina, algumas chamam ela de Micaela, e ela se multiplica às vezes, ela também aparece como duas irmãs ou duas amigas, tá certo?
Entende, os pais.
Também tem outras variações que chamam ela de Maria Paralítica.
Mas o que que... Como que pulamos de uma coisa pra outra, assim, do nada?
Não tenho detalhes disso. E também outras versões chamam ela de La Vieja del Quinto. Vieja é velha ou isso é um falso cognato? Não, é velha mesmo, tá? Então, a velha do Quinto. A versão local da lenda possui, por sua vez, inúmeras subvariações. Vai lá. Pedrosa e Morataya, estudiosos do assunto, chegaram a catalogar, em 2002, 33 versões dessa lenda só na cidade de Madrid. Porra,
meu
parabéns.
Meu Deus, as escolas lá não se comunicam tão bem, pelo visto.
O ritual lá... É verdade. É verdade. O ritual lá envolve... Cara, isso daí é outro puto estudo, né? Tipo assim, como diferenças culturais provavelmente refletem uma falta de relação entre crianças de diferentes escolas, diferentes bairros, etc. E por isso as lendas ficam muito mais diferenciadas por escola. Interessante. Hipóteses. O ritual lá envolve objetos cotidianos, tipo um livro, comumente é a Bíblia. Às vezes é uma tesoura, tá? Porque em algumas versões foi com uma tesoura que a Verônica foi assassinada. E aí, normalmente, a Verônica... Normalmente não, mas com alguma frequência a Verônica mata quem invocou ela, geralmente com arma branca, tipo, ela arruma uma arma, tipo, ela não surge com a arma, ela arruma uma faca, uma tesoura, um cortador de unha, um bagulho assim, mata a pessoa, atirando ela no coração, no pescoço, tá?
É incrível que, tipo, todas essas coisas não tenha, tipo, abordado ou relacionado nenhuma vez com menstruação, né? Porque, tipo, é a loira sangrenta no banheiro.
É.
E, tipo, e ninguém nunca relacionou
pelo menos
essas coisas com menstruação.
É, pelo menos até hoje. É. Até hoje. Especula-se, ó, vou largar aqui. Especula-se, esse é o trecho que a gente vai alterar nesse artigo. Especula-se que a lenda também possa estar relacionada com menstruação. Ponto. Aí como fonte vai vir o link pra esse episódio, tá ligado? É.
Porque faz sentido pra mim, por exemplo, porque já me aconteceu certa feita de eu ter um acidente menstrual no banheiro, foi em casa, não na escola, mas que eu pensei, meu Deus, a Maria Sangrenta, né, faz a festa aqui, já passou por aqui a Maria Sangrenta, porque...
E tu sabe que eu até pensei nisso quando, não exatamente em menstruação, mas relacionado, quando falou sobre os abortos espontâneos e as gestações falsas da Maria, a rainha inglesa. Por causa que, tipo assim, a galera falava que ela matava as vítimas com extremo... Eu não sei se é real isso, que ela matava as pessoas, que ela era assassina, tá ligado? Tipo, ela realmente matou pessoas? Vamos botar aqui. Matou assassino. Cara, pelo que eu dei um Ctrl F aqui no... Pelo que eu dei um Ctrl F aqui no... No artigo da Wikipédia, ela não matou ninguém, tá? Então, tanto essa pesquisa incrível que levou 2 segundos pra fazer, a Maria I da Inglaterra não matou ninguém. Então é lenda urbana de que ela matava, entendeu? Com sadismo. Talvez ela se chamasse Maria Sangrenta por causa, por exemplo, dos abortos espontâneos, que às vezes envolve sangue.
Ou às vezes a doença que o filho lá da rainha da Rússia tinha, que não parava de sangrar.
É, às vezes ela tinha aquele bagulho que ela... Pra quem não sabe, Rasputin, bom tema também pra gente ter um dia aqui no Tibicotair. O filho da Catarina? Não lembrei o nome da...
Pode ser.
Da mãe do filho dele, não. Não do filho do Rasputin, do filho do Czar, o príncipe. Tá, tanto faz. Aí também tem no Japão a Hanako-san, tá certo? Ou Toire no Hanako. Em português, é literalmente a Hanako no banheiro. Tipo, Hanako é o nome dela, tá?
Uhum.
Ela é uma lenda urbana japonesa que é semelhante à lenda da loira do banheiro no Brasil. A lenda fala que uma menina de 10 anos chamada Hanako tava brincando de esconde-esconde com os coleguinhas na escola. Ela se escondeu na terceira cabine do banheiro feminino.
Ah, olha.
E aí ela nunca voltou de lá.
Mas é a terceira de lá pra cá ou de cá pra lá?
A terceira de cá pra lá. É sempre a terceira de cá pra lá. Tipo, se tu fala assim, ai, me encontra na primeira cabine do banheiro. É a primeira... Tipo, perto da porta.
Ah.
No dia seguinte...
Bom, na dúvida é melhor sempre na do meio, né?
É, bom.
Se tem 3, vai na do meio, que daí a das pontas pode ser qualquer uma.
Ah, sim, tu diz pra evitar a terceira cabine, claro. No dia seguinte, a mulher que limpava o banheiro encontrou Hanako morta, caída no chão da cabine 3 do banheiro. Algumas versões da lenda dizem que ela bateu a cabeça, outras dizem que ela foi assassinada ou estuprada por um pervertido. Dizem que o espírito de Hanako aparece no box 3 do banheiro das escolas, no box 3, na terceira cabine do banheiro das escolas, querendo fazer amigos ou se vingar da morte, matando a pessoa do mesmo jeito que ela morreu. Se a pessoa tentar fugir de Hanako, ela aparece no banheiro da casa da pessoa à meia-noite. E dizem que se tu bater na porta do banheiro 3 vezes, qualquer banheiro, e falar Hanako-san, Hanako-san Asobitai, Hanako quer brincar. Uma voz irá dizer hi, sim. E se tu tentar fugir, tu vai ser puxado pra dentro do banheiro. Isso aqui é interessante, porque ela pode ter, por exemplo, brincando de esconde-esconde, ela pode ter, talvez, escorregado, tá ligado? Isso é bem intenso. Talvez tenha um... A Wikipédia brasileira não traz muitos registros pra essa história, mas talvez tenha um fundamento de verdade de alguém que morreu brincando de esconde-esconde, tentando se esconder no banheiro. Isso é uma coisa plausível. Assim como, obviamente, infelizmente, violência também é uma coisa bem plausível de acontecer.
Mas...
Às vezes, cair escorregando e bater a cabeça no vaso é plausível também. Sabia que subir em cima do vaso é um bagulho super perigoso? Não suba em cima da sua privada.
É verdade.
Esse é o ensinamento que fica pra hoje?
É, eu acho, né? Fica a dica do dia.
Aqui na Wikipédia, pros chatos de plantão, tá? A Wikipédia tem um parágrafo chamado possíveis explicações científicas pra o fenômeno. A gente não vai ler ele.
É, se eu quisesse explicação científica, eu ouvia outro programa.
É. Aqui a gente fala verdades e segredos.
É, não explicação científica.
É outra categoria.
É, ora.
Vai ouvir outra coisa, tá?
Honestamente.
O que achou do programa de hoje, mano?
Assustador.
Ficou com medo?
Não.
Não?
Não.
Tá bom.
Talvez de madrugada, quando eu tiver com vontade de desistir, estiver aqui no banheiro, talvez a coisa mude de figura.
Ai, Hanako-san.
Mas
quer
é só não olhar pro espelho.
Não.
Todo mundo sabe.
É só não fazer o ritual também.
É, né? Também.
Tem essa questão.
Não, mas por via das dúvidas, eu nunca olho no espelho de noite.
Ah, eu olho, eu tô tranquilo. E você, tá tranquilo? Responde pra gente, @tibicoaltair, Instagram, Twitter, tibicoaltair@gmail.com. Muito boa noite.
Boa noite.